Bom, nós queremos aqui mais uma vez cumprimentar o senador Teomar, o senador Randolfo, o senador Cristóvão, os ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado. Dois registros, senador Teomário. Primeiro, quero aqui fazer um registro de quem visitar a cidade de São Paulo nos próximos 4 meses, agora, depois do dia 20 de outubro, não pode perder a exposição sobre a obra do folclorista, intelectual e etnógrafo potiguar Câmara Cascudo. Pela primeira vez, o universo de Câmara Cascudo, senador Cristóvão, ocupará um dos mais importantes centros culturais da América Latina. Me refiro ao Museu da Língua Portuguesa, situado lá na Estação da Luz. Pois bem, Câmara Cascudo chega ao Museu da Língua Portuguesa em uma mostra interativa que contou com apoio integral da família do escritor. A ideia dessa exposição é fazer o público se sentir como se estivesse na própria casa de Cascudo, tocando na sua máquina de escrever, lendo suas inúmeras cartas e ouvindo o próprio escritor lê seus escritos em voz alta. Eu posso aqui adiantar realmente que a exposição será linda. Eu vi, enfim, o projeto que eles idealizaram. Luiz da Câmara Cascudo, natalense que soube representar com maestria o que é ser brasileiro, foi capaz de retratar a memória coletiva do povo brasileiro, descrevendo desde o nosso folclore até os aspectos antropológicos e etnográficos que constituem a história da nossa alimentação. Tenho convicção que daqui a centenas de anos, estudiosos terão nas obras de Câmara Cascudo as principais referências no resgate de nossos hábitos e costumes. Entre suas mais de 150 obras, o pesquisador abordou a história de Natal, Mossoró e do nosso querido Rio Grande do Norte, os elementos que compõem as culturas brasileiras, escreveu sobre importantes figuras de sua época e de outros tempos, destrinchou a riqueza de nosso folclore como ninguém, em seu famoso dicionário do folclore brasileiro, e nos presenteou com aquela que é considerada a mais completa obra sobre os elementos que compõem a nossa cultura alimentar, o livro História da Alimentação no Brasil. O projeto, ou seja, a exposição interativa de Câmara Cascudo, lá no Museu da Língua Portuguesa, ele é realizado em parceria, o Instituto Ludovics e a Casa da Ribeira, né? Ambas lá no Rio Grande do Norte. E eu quero aqui, né, parabenizar a Casa da Ribeira através de Gustavo Vanderlei, pela seriedade, né, pela dedicação, né, nessa parceria. Bem como quero aqui também parabenizar exatamente toda a família, através da neta do folclorista, da Liana Cascudo, que é presidente do Instituto Ludovicos, né? E como ela mesma já destacou, a exposição é a realização de um antigo sonho da família. Segundo Daliana Cascudo, neta de Câmara, a intenção com essa exposição é aproximar Cascudo, vivo e atual, do grande público, tomado não só ele conhecido, tornando ele não só conhecido, como merece, mas também levando as riquezas do Rio Grande do Norte para o resto do país e do mundo. É importante lembrar aqui que Cascudo nunca quis sair do estado que amava, da sua terra natal, o Rio Grande do Norte, definindo-se, portanto, como um provinciano incurável, como dizia ele. Tenho certeza, senhores e senhoras, que quem visitar a exposição de Câmara Cascudo, lá no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, a partir deste dia 20, se reconhecerá na obra de Câmara Cascudo por se tratar não só de um mergulho no universo literário, mas também na cultura popular, na gastronomia e no idioma dos diversos Brasis que que Cascudo soube tão bem retratar. Senador Cristóvão? Pois não, com o maior prazer, senador.
Quando achar melhor.
Pode, concedo a palavra.
Eu queria fazer apenas uma referência. Aqui, primeiro que aqui nós somos três nordestinos, os que restaram essa noite. Dois pernambucanos e uma rio-grandense do norte. E nós somos nordestinos, porque aí nascemos, mas somos também pela maneira como nós vemos o Nordeste. E nós vemos não pelo que os nossos olhos mostram, mas o que alguns intelectuais, pensadores nos mostraram. O Nordeste que eu conheço, ele vem do Câmara Cascudo. Quando eu, ainda muito novo, lia as obras dele e vi o exemplo de vida dele e via esse sentimento de um patriotismo regionalista que ele tinha, como em Gilberto Freire também, embora com uma diferença grande no sentido da elitização, digamos, do objeto ser estudado. Como Celso Furtado, que nos mostrou o que é o Nordeste. Eu devo à Câmara Cascudo a maneira como eu vejo o Nordeste. Eu descobri o Nordeste lendo, entre outros, Câmara Cascudo. Por isso, eu fico muito ansioso em poder visitar essa exposição que a senhora está se referindo e que eu confesso que não sabia que ela estava em marcha e que será uma oportunidade para nós. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse assistir para saber o que foi um grande pensador local, mas que viu, a partir do local, o mundo inteiro nas obras que ele escreveu. Muito obrigado pela indicação, senadora
Pois Fátima. O senador Cristóvão, não é à toa que ele, com a sensibilidade que ele tinha, né, Cascudo, a sabedoria, a inteligência, que, enfim, essa exposição, na verdade, vai permitir, né, ao Brasil enfim, ao mundo, conhecer não é só o universo literário de Cascudo, né, mas conhecer a cultura popular, o dicionário do folclore de autoria de Cascudo, a história da alimentação. Enfim, Cascudo é considerado um dos maiores folcloristas, não é do Brasil, da América Latina, é do mundo. Sua obra é de uma magnitude, né, extraordinária. Daí dizer, realmente, enquanto norte-riograndenses, né, da alegria e do orgulho que a gente tem de ver Cascudo, por exemplo, adentrar o museu de São Paulo. É muito, muito importante para nós, sem dúvida nenhuma, para o Brasil, né, conhecê-lo, repito. E quero dizer a Vossa Excelência que se prepare para ir visitar exposições. A exposição começa no dia 20, 19 é a abertura, começa no dia 20, mas vai exatamente até fevereiro, lá no Museu da Língua Portuguesa. E mais uma vez, senador, aqui parabenizar a família, né, família lá Cascudo, né, pela garra que teve, pela disposição que teve, e bem como a Casa da Ribeira, porque foi a Casa da Ribeira e o Instituto Ludovicos, que é administrado pela família de Cascudo, quem, de fato, né, topou, né, encarar essa aventura, porque o senhor há de convir que não é simples de maneira nenhuma, não só levar uma exposição dessa para uma casa da dimensão do Museu da Língua Portuguesa, mas, sobretudo, manter. E aqui também destacar aqui a participação do governo federal. O governo federal, em boa hora, através dos Correios, quero aqui agradecer ao seu presidente, Wagner Pinheiro, bem como a Petrobras, agradecer ao seu presidente, senador Randolfo, que tanto os Correios como a Petrobras contribuíram, deram uma contribuição muito importante no que diz respeito a assegurar, a viabilizar essa importante exposição de Cascudo. Enfim, eu estou muito ansiosa, senador Cristóvão, assim como como Vossa Excelência, estou muito ansiosa para chegar lá e ver Cascudo lá no Museu da Língua Portuguesa. Certamente será visitado, será uma exposição muito prestigiada, muito visitada por todo o Brasil, por todo o mundo, inclusive lá pelo nosso Rio Grande do Norte. Mas o outro registro, senhor presidente, que quero aqui fazer rápido, senador Randolfe, é que amanhã é o dia 15 de outubro, senador Cristóvão, né? Dia, portanto, do professor, da professora, né? E é evidente que tanto eu como Vossa Excelência temos que render nossa... Três professores, você também, pois é. Então, render nossas homenagens, né, senador Randolfo, a esses profissionais, né, que desempenham atividade tão importante, né, para a formação de cada um de nós, né? Eu fico pensando, senador Cristóvão, quem de nós, né, não guarda na lembrança a figura de um professor, né, que de repente fez uma diferença no rumo, no destino das nossas vidas, né? Os professores, na verdade, exercem um papel, né, muito singular. Muito singular mesmo, porque eles desempenham um papel de caráter muito estratégico, né, no contexto da sociedade. Mas é um papel muito singular, um papel muito especial, porque o professor, quer dizer, trabalha com a formação, trabalha com o saber, o ensina, o aprende, ensina. Quer dizer, como dizia Paulo Freire, né, os professores, não é só ensinar o saber, os professores são, antes de tudo, os pedagogos da esperança. Paulo Freire dizia que os professores são, antes de tudo, senador Randolfo, os semeadores da utopia, daquela utopia que nos alimenta, que a sociedade, né, onde seja banido qualquer tipo de preconceito, de intolerância, de discriminação, de opressão. Então, eu quero me antecipar, já que amanhã é o dia 15 de outubro, o dia do professor, portanto, render exatamente as nossas homenagens aos professores, mas também aos demais profissionais de educação, já que os demais servidores também das nossas escolas são responsáveis pela educação e formação dos nossos meninos e meninas. E dizer, senador Cristóvão, que homenagear, parabenizar o dia do professor nesse 15 de outubro de 2015 é reafirmar, sobretudo, a nossa convicção, né, o nosso compromisso, né, de dar continuidade à luta em defesa da educação. E, nesse momento, nesse 15 de outubro, eu quero aqui homenagear os professores, destacando o nosso compromisso, o nosso empenho, né? Inclusive enquanto Comissão de Educação e Cultura aqui do Senado, do qual Vossa Excelência é um integrante muito especial, o senador Randolfo também. Então, nesse dia, dizer aos professores e professoras do Brasil que, mais do que nunca, agora, em 2015, nós vamos estar, senador Randolfo, com os olhos voltados para as metas 15, 16, 17 e 18 do novo Plano Nacional de Educação. Quais são essas metas? 16, a meta que determina o estabelecimento de uma política nacional de formação para os profissionais de educação. A meta 16, essa foi a 15, a 16, que prevê formação continuada para os professores em sua área de atuação. A meta 17, a que determina a equiparação dos rendimentos médios dos profissionais de educação com os valores médios dos demais profissionais com escolaridade equivalente. E a meta 18, senador Augusto Cristóvão, é a meta que assegura planos de carreira para todos os profissionais da educação, que tem, inclusive, que ser concluído, que tem que ser efetivado, de acordo com a meta 18 do PNE, no prazo exatamente de 2 anos. Então, quero, portanto, destacar essas 4 metas do PNE, que é a alma do professor. Por que é a alma do professor? Porque são as metas que falam não só da melhoria salarial, é a meta que fala da formação, é a meta que fala da carreira, né? Portanto, enfim, elementos essenciais para que a gente possa realmente avançar, né, no que diz respeito à dignidade e valorização, valorização do magistério brasileiro. Eu quero dizer, senador Cristóvão, aqui, olhando para Vossa Excelência, Sua Excelência sabe que eu acho que nós lutamos muito, eu tenho muito orgulho de, na época, deputada federal e Vossa Excelência aqui nessa casa, termos tido a parceria que nós tivemos, por exemplo, para aprovar o Fundeb. E Vossa Excelência sabe que sem o Fundeb nós não poderíamos ter dado aquele outro passo importante do ponto de vista de início da luta, que resultou na aprovação da Lei 11.787, inclusive de vossa autoria, porque o presidente mandou um projeto de lei para cá que foi, na verdade, anexado ao projeto de autoria de Vossa Excelência. Então, assim, o Fundeb, depois a Lei 11.738, que graças a Deus também, né, fui uma das idealizadoras lá no debate no Plano Nacional de Educação. Aquela lei que nos custou muito, o senhor lembra, para garantir a questão de um terço destinado para carga horária. Nós, inclusive, na época, construímos uma frente, lembra disso?
Lembro.
A frente parlamentar, pelo cumprimento do piso salarial do magistério, uma vez que o piso, a lei, tinha sido sancionada pelo presidente Lula, em seguida, infelizmente, num gesto de tamanha infelicidade, alguns governadores entraram com uma ação do Supremo. Nós criamos aquela frente, eu na Câmara e o senhor aqui no Senado, mas o fato é que, enfim, conseguimos preservar a lei, porque depois o Supremo reafirmou a constitucionalidade da lei. É evidente que, infelizmente, hoje tem muitos lugares pelo país afora que não cumprem essa lei na sua integralidade. Mas, mais do que isso, vamos olhar para o futuro. E o futuro, senador Randolfe, é a gente se preparar para que essas metas 15, 16, 17 e 18 do novo PNE sejam realmente cumpridas. A meta, inclusive, que vai garantir ao professor do nosso Brasil um salário melhor. Não é ainda o ideal, mas seria a gente avançar do ponto de vista da sua melhoria salarial. Então, eu quero terminar. Pois não, senador?
Senadora, me permite, a essa altura, eu acho que, em homenagem até aos professores, vale a pena a gente quebrar o ritual de ser apenas uma parte para cada orador.
E, além do mais, ter uma parte, senador Randolfo, com sua compreensão, ter uma parte, falar do dia do professor e uma parte vindo, né, do senador Cristóvão, com a biografia, com a história que ele tem, né, de luta, de compromisso em defesa da educação, isso, na realidade, enriquece muito a nossa reflexão.
Muito obrigado, senadora. Mas eu quero apenas reafirmar do meu orgulho dessa lei que nós construímos juntos e com o apoio do presidente Lula, do piso salarial. Eu digo que essa lei poderia ser Bezerra Buarque ou Lei Buarque Bezerra, e é uma lei que, a meu ver, tem um passo fundamental na criação da primeira unidade nacional para a educação de todas as crianças brasileiras. E nessa homenagem aos professores, eu quero dizer aqui que eu tenho com muita satisfação, na parede da minha sala aqui no Senado, a foto de 7 professores que marcaram minha vida, começando pela minha primeira professora. Está lá a foto dela na minha parede, senador Randolfe, ao lado de outros professores que vão até minha última etapa de formação no meu doutorado na França. Então, eu coloquei a foto de cada um deles, porque são eles que fizeram a gente. A gente nasce duas vezes, os seres humanos. Uma vez, graças à nossa mãe, e o pai, obviamente, deu uma contribuição muito grande, mas ali a gente nasce biologicamente. Mas isso, os outros animais também nascem. Naquele momento não tem diferença. A gente nasce outra vez é quando entra na escola. O professor ou a professora são ele, professor ou ela, é o segundo pai, mãe da vida da gente. É o pai, mãe intelectual. Nós nascemos duas vezes e eu quero aqui agradecer a todos esses que ao longo da minha vida me ajudaram a nascer uma vez, duas vezes, três vezes, que foram os professores que eu tive ao longo da minha vida.
Muito obrigada, senador Cristóvão. Faço minhas as suas palavras também aqui de agradecimento. Desde a minha primeira professora, quem me ensinou o ABC, era uma prima minha, chamava-se Marizinha. E a partir daí, né, passei por Nova Palmeira, Picuí na Paraíba, depois o Rio Grande do Norte, que me acolheu, sempre na rede pública. E, portanto, reafirmar isso, nosso compromisso com a luta pela valorização do professor em defesa da educação. Nós seremos, senador Cristóvão, senador Randolfe, não tenho nenhuma dúvida, nós seremos sempre, sempre incansáveis, incansáveis na luta em defesa da educação, por saber o que é que significa a educação, né, para o projeto de desenvolvimento com sustentabilidade que nós queremos. E promover a educação, né, significa a gente olhar com todo carinho, mas com muito carinho mesmo, né, para o professor, para o magistério. Portanto, meu abraço, né, a todos os professores e professoras do meu estado e do Brasil, né, pelo dia 15 de outubro, dia do professor.